Curiosidades.
Tragédia na região serrana do Rio completa uma semana e ainda há comunidades isoladas à espera de socorro. Em Bom Jardim, cidade vizinha Nova Friburgo, o acesso continua bloqueado por causa da queda de uma ponte. A expectativa é que uma ligação provisória comece a ser montada na quinta-feira. O exército cedeu uma plataforma metálica que deve chegar também nos próximos dias. Lá, a ajuda só é possível por meio de helicópteros. Para acompanhar os trabalhos de resgate e limpeza dos municípios, os ministros da Integração Nacional, Fernando Bezerra, da Defesa, Nelson Jobim, e da Justiça, Eduardo Cardoso, voltam hoje à região serrana do Rio de Janeiro.
Balanço divulgado há pouco aponta mais de 680 mortes entre terça-feira passada e hoje. O maior número de óbitos foi registrado em Nova Friburgo, 380, seguido por Teresópolis, com 277, e 58 em Petrópolis. As demais vítimas foram encontradas em Sumidouro, São José do Vale do Rio Preto e Bom Jardim. Vamos agora a Teresópolis conversar com o repórter André Oliveira, da Rádio Teresópolis, que desde o início da tragédia traz para o ouvinte da UFMG Educativa informações detalhadas sobre a situação do município e também na região serrana. Boa tarde, André Oliveira. Como está a situação por aí hoje, uma semana após a tragédia?
Boa tarde, Rafael Lopes. Boa tarde, amigos da UFMG. Satisfação mais uma vez estar contigo. E o clima não mudou muito, né, Rafael? A gente pode dizer que o clima, apesar de ter melhorado climatologicamente falando, de chuvas, etc., não tem chovido, o que é que traz até uma certa tranquilidade, mas o clima ainda é de muita consternação, não para de subir o número de mortos, o número de uma tragédia nunca antes vista, e a gente sempre imagina, a gente sempre acompanha o noticiário em outras situações, né, e nunca imagina que isso vai acontecer no quintal da sua casa, que é o que está acontecendo aqui em Teresópolis e o que a gente tem notado. Você passava aí o número, as informações oficiais que nós temos é de 277 pessoas mortas aqui já na cidade. São cerca de 3 mil pessoas entre desabrigados e desalojados. Hoje a cidade tem 27 locais que foram disponibilizados para receber as vítimas que não têm para onde ir. Cerca de 2 mil casas de parentes e amigos estão servindo de abrigos provisórios para muitas das vítimas, né? A movimentação no IML da cidade tem hoje cerca de 235 corpos que já foram identificados, inclusive sepultados, nesse universo de 277 pessoas. A ouvidoria da cidade, junto com o Ministério Público, montou uma central de cadastro de desaparecidos e até segundo os últimos números que nós temos na cidade, hoje se trabalha com cerca de 180 pessoas que ainda estão desaparecidos, quer dizer, são números de uma tragédia que ainda podem crescer bastante, Rafael.
André, a chuva deu uma trégua por aí, a lama já começa a secar, e como é que estão os trabalhos dos bombeiros, das forças de segurança, enfim, esses trabalhos de resgate, de reinício de construção aí da cidade de Teresópolis?
Ainda estamos aqui na fase do resgate, né? Muitas localidades começam a ser acessadas hoje, algumas localidades ainda não tiveram acesso via terrestre, só via helicóptero ou a pé, os veículos ainda não estão conseguindo chegar a alguns lugares. O resgate de corpos continua em alguns pontos da cidade, ainda há informações de pessoas soterradas. A parte de reconstrução ainda não começou. O que a gente observa e começa mais a contabilidade, né? Se contando o número de pessoas em abrigos, várias listas estão sendo disponibilizadas pela prefeitura de pessoas que estão em abrigos. Inclusive a própria Rádio Teresópolis tem servido de ponto de informação. Muita gente liga para cá, os telefones praticamente não desocupam a todo momento, pessoas buscando informações de parentes, de amigos, e a rádio tem servido também como essa ponte. Ainda não começou a reconstrução, isso ainda deve demorar. Há expectativa também pela chegada de barracas de campanha, que foram doadas pelo Rotary Internacional, que conseguiu, inclusive, acesso à cidade de Teresópolis através da Rádio Teresópolis, e que vão estar chegando nos próximos dias para começar a restaurar alguns núcleos de família, e devolvendo a essas famílias um mínimo de intimidade, já que as pessoas estão em abrigos, muitas várias pessoas numa mesma sala, no mesmo galpão, e essas barracas vão começar a dar a essas pessoas um pouco mais de privacidade dentro do núcleo da família. Dentro de aproximadamente uma semana, as primeiras unidades já devem estar montadas e algumas famílias já vão começar a ser deslocadas para um acampamento que será montado no bairro Prata, aqui em Teresópolis, um terreno que foi cedido provisoriamente por um empresário aqui da cidade.
Agora, André, houve relatos de má-fé também de algumas pessoas que estariam se aproveitando da fragilidade da situação para desviar donativos ou vender produtos a altos preços. Tem acontecido isso aí também em Teresópolis? O que, é que você tem?
A gente lamenta muito, né, Rafael? A gente tem relatos, assim, nada oficialmente falando, sabe, Rafael? A gente, as informações, como eu falava para você, a Rádio Teresópolis se tornou um grande polo de informações. Então, aqui a gente recebe desde solicitação de pessoas procurando parentes, denúncias de bairros que não foram afetados pela chuva, mas que estão com problema de falta d'água por conta de todo o efeito dominó que a tragédia trouxe. E... inclusive também esses relatos de comerciantes que estariam se aproveitando. Ainda há pouco nós recebemos aqui na rádio advogado das empresas de gás do estado do Rio de Janeiro, disponibilizando todas as empresas oficiais da cidade que vendem gás e garantindo que o preço do gás de cozinha, né, que aqui em Teresópolis o gás é vendido em cozinha, o gás é em botijões, o gás não é encanado como em outras cidades do Brasil, mas é vendido em botijões, que alguns comerciantes estariam se aproveitando. Então são casos isolados, inclusive de comerciantes que trabalham com irregularidade, já que hoje no estado do Rio não é permitido vendas em pequenos armazéns, pequenas vendas, de pessoa comercializar botijão de gás. Quem está fazendo isso, além de tá contra a lei, está prejudicando a população. Então a orientação é que as pessoas procurem, tem sido passada a orientação aqui em Teresópolis, que as pessoas busquem as distribuidoras oficiais, essas sim estão praticando preço dentro do normal. Agora, Rafael, eu não diferencio muito um comerciante que tem coragem de vender um galão de água por R$40 de uma pessoa que entra na casa de uma casa que foi invadida pela água, pela barreira, para saquear a casa. Para mim, são pessoas do mesmo nível.
Ok, André Oliveira, obrigado por mais uma participação aqui na UFMG Educativa. Boa tarde para você.
Sempre uma alegria servir os amigos aí, torcer aí para a população de Minas Gerais, continue lembrando da região serrana nas suas orações e também nas ações diretas, já que os donativos não param de chegar aqui na cidade. Felizmente, muita gente recebendo essa ajuda que está vindo de todas as partes do Brasil, inclusive de Minas Gerais, que também enfrenta problemas com a chuva, mas que não deixa de ser solidária às outras cidades.
Certamente, obrigado. Esse foi André Oliveira, da Rádio Teresópolis, comentando a situação da cidade uma semana após a tragédia que abalou o município e a região serrana do Rio de Janeiro.